pista fica mais ou menos uns 30 quilômetros da divisa de São Paulo, para você ter uma ideia, né, de como é longe, mais ou menos uns 30 quilômetros do Rio Paraná, que faz a divisa nessa região de São Paulo com o Mato Grosso do Sul. Então realmente é bem afastado, para você que não conhece o estado de São Paulo, é bem afastado mesmo da capital paulista. Agora, 9:16. Bom, 9:16 e a gente segue com a nossa programação aqui no TMC 360. Está na linha conosco, está online conosco, o ministro do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, Paulo Pereira, que vai conversar conosco ao vivo a partir de agora. Ministro, muito bom dia, seja bem-vindo.
Oi, Felipe, bom dia, Joana, bom dia para todo mundo que nos ouve, é uma alegria estar aqui com vocês.
Bom, ministro, a gente tem uma série de assuntos, uma série de pautas ligadas ao corre, né? Podemos dizer assim, as pessoas que estão procurando manter o seu emprego, criar sua pequena empresa e tudo mais. Mas tem um assunto que mexe com todo mundo, que é uma bola que está pingando lá no Congresso Nacional, que é a escala 6x1. Eu pergunto, né, do ponto de vista do Ministério do Governo, com todos os projetos que estão em discussão, inclusive um que é da década passada, de 2019, né? Se não me engano, o senhor me corrija, por favor. E com tudo que já foi negociado até agora, a pergunta talvez seja essa: qual é o projeto possível que o governo enxergaria aprovado eventualmente ainda nesse primeiro semestre?
Ó, Felipe, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente, né, ressaltar a centralidade que esse projeto tem para o governo do presidente Lula. Quer dizer, nós acreditamos que a redução da escala 6x1 vai ter um impacto extraordinário na sociedade brasileira, seja do ponto de vista da vida das pessoas. Quer dizer, a gente, quando olha para os padrões, viu, Felipe, de quem trabalha hoje na escala 6x1, a gente está olhando para as classes de renda mais baixa, em geral são as pessoas que moram mais longe, têm mais dificuldade em promover o cuidado às suas famílias, aos seus filhos e assim por diante. Então, vamos ter um impacto na redução da escala de trabalho muito grande na produtividade, na saúde, no cuidado das crianças, no processo educacional dos filhos e assim por diante, né? Quer dizer, a vida do brasileiro e da brasileira hoje, especialmente nos grandes centros urbanos, é uma vida difícil. As pessoas moram longe do trabalho, acordam muito cedo, viajam longas distâncias em transporte público, e ganhar um dia na semana vai ser transformador. Então, em primeiro lugar, assim, a gente acredita que a redução da escala tem um impacto importante para a sociedade brasileira. Como eu disse, para o cuidado das famílias, para o lazer, para a saúde física e mental e assim por diante. Mas mais do que isso, viu, Felipe e Joana, a gente acha que a redução da escala vai ter um impacto para a economia brasileira também, um impacto positivo. Em primeiro lugar, ela conversa um pouco com o espírito do tempo, né? A gente tem hoje um país que tem uma ligação muito forte com o empreendedorismo. O brasileiro é muito empreendedor, né? Você já disse aí na sua abertura, quer dizer, é o povo do corre, é o país do corre, que as pessoas, mesmo quando tem emprego formal, estão lá trabalhando para ter uma outra renda, ter uma outra atividade e assim por diante. A redução da escala de 6x1 vai permitir que as pessoas possam estudar mais, portanto, fazer aquele curso extra, se capacitar, ganhar uma profissão que eventualmente ela está buscando há um tempo. Vão ter mais tempo para consumir, para o lazer, para as refeições, para o passeio, para a diversão. E como o brasileiro tem uma vocação natural ao empreendedorismo, também vão ter mais tempo para empreender. A gente sabe, o Felipe, tem um percentual muito grande de empreendedores e empreendedoras brasileiras que são o que a gente chama de empreendedores de tempo parcial, ou seja, é aquela pessoa que, além do trabalho formal, tem lá, dirige no aplicativo, cozinha para fora, faz uma atividade. Então, a gente sabe que esse ganho de espaço livre também vai gerar um fluxo maior no empreendedorismo. O governo hoje tem um projeto para reduzir, você sabe. O que a gente percebe em pesquisa, para completar aqui a minha resposta para você, é que tem já uma parcela grande do empresariado que entende o projeto, que concorda com o projeto e que percebe que ele pode trazer ganhos à sociedade brasileira.
Ministro, permita-me discordar do seu otimismo quando fala desse empreendedorismo por oportunidade, porque de fato muita gente no Brasil não empreende por vocação, por vontade, por sonho, empreende porque precisa complementar a renda, porque precisa de dinheiro para pagar as contas no final do mês. A gente está falando de pequenos negócios, e quando a gente fala de grandes negócios, ou o empresário com empresa um pouco maior, esse empresário, por outro lado, reclama de imposto, burocracia, insegurança. O que que pode melhorar para o pequeno empreendedor e para o empresário maior aqui no país? O que que a gente pode fazer para melhorar a situação de ambos os empreendedores nas suas dimensões?
Ô Joana, tua pergunta é muito boa e você tem razão. Acho que é importante ressaltar isso. Quer dizer, tem um evidente que uma parcela da sociedade brasileira empreende porque o Brasil ainda é um país de renda baixa e as pessoas precisam viver melhor, a vida, o custo de vida global é cada vez mais caro, e isso exige que as pessoas trabalhem mais do que talvez as gerações anteriores tivessem acostumado. Você tem razão nisso. Isso não tira a vocação do brasileiro ao empreendedorismo, tá? Eu acho que as duas coisas conversam e subsistem. Quer dizer, a gente percebe isso inclusive em pesquisa, Joana, o percentual de brasileiros que quer empreender em relação, inclusive, né, à possibilidade de um trabalho formal, ou que ainda que esteja um trabalho formal, gostaria de empreender no tempo próximo, é muito grande. Então, há uma vocação empreendedora no Brasil, o que não tira o fato, que você está certíssima de apresentar, de que uma parcela da sociedade brasileira, infelizmente, não consegue sustentar sua família, não consegue sustentar suas necessidades apenas com emprego formal. Ô Paulo, o que dá para fazer sobre isso, né? Duas coisas importantes, e as duas o presidente Lula tem feito, eu acho que no terceiro mandato do presidente Lula tem marcas importantes nesse campo. Primeiro é o fortalecimento do emprego formal, quer dizer, nós temos a maior valorização do salário mínimo das últimas décadas no Brasil hoje. Depois, a gente tem uma inflação controlada, os menores índices de inflação. Salário mais valorizado e inflação controlada é mais poder de compra para o trabalhador. É lógico que o Brasil é um país historicamente de renda baixa, a gente demora um tempo para superar esse, vamos dizer, subdesenvolvimento que é histórico no Brasil. Mas quando a gente pega os índices do terceiro governo do presidente Lula, a gente tem a maior valorização do salário mínimo em muito tempo e a menor inflação em muito tempo, isso impacta a renda do trabalhador. Ô Paulo, e aquele pequeno e micro empreendedor que sente que não tem ajuda nenhuma, não é? Como é que você responde para ele? A vida do empreendedor brasileiro não é fácil, as pessoas trabalham muito, tem que enfrentar uma série de adversidades e o governo tem plena consciência disso. Mas a gente precisa ressaltar, Joana, os vários ganhos que esse setor tem tido nas últimas décadas. Em primeiro lugar, as grandes reformas estruturais do empreendedorismo no Brasil foram feitas pelo presidente Lula. Então, se hoje o empreendedor brasileiro tem, por exemplo, um instrumento como o MEI, que permite que ele acesse todo o sistema de seguridade social brasileiro com...
Acho que travou aqui a conexão. Será que acabou a bateria, que nem a bateria do...
A bateria do governador Ronaldo Caiado? Bom, vamos tentar retomar, né, o contato com o ministro. Enquanto isso, a gente vai tocando a nossa programação, né? Ministro do Empreendedorismo, Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte do Governo Federal, Paulo Pereira, conversando conosco aqui na TMC.
Sobre reformas para ajudar os empreendedores. Uma pena que tenha caído a conexão, que a gente podia falar também de algumas reformas que foram feitas importantes durante a gestão Bolsonaro, que reduziram a burocracia, melhoraram esse ambiente nesse sentido de negócios, que era a grande pergunta: como melhorar a vida do empreendedor? É uma grande dúvida. Vamos tocar aqui então, 9:24.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Neste sábado, dia 23 de maio, tem Hyundai Barigui Weekend. Aproveite essa mega oportunidade e saia de Hyundai 0 km com ofertas imperdíveis. Hyundai Creta Comfort Safety 2027, com sistema de segurança ADAS, por apenas R$ 129.990 com o seu usado na troca. Mas atenção, é somente neste final de semana, em uma Hyundai Barigui, Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. desacelere. Seu bem maior é a vida.
Virgínia, a vida no seu tom.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a Herp.
Feirão de fábrica nas concessionárias Nissan, nessa sexta e sábado. Novo Nissan Kite, a partir de R$119.990. Consulte versões com taxa zero em até 36 vezes. E mais, Nissan Kicks com bônus de até R$25.000 no seu usado e taxa zero em 36 vezes. Mas atenção, é só nessa sexta e sábado, nas concessionárias Nissan. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia.
Nesta semana, Feirão Luzon. Aqui é menos barulho e mais vantagens. Troco na troca, melhor avaliação comprovada. Best Drive premiado. O ponto final fica aqui na Luzon, onde sua busca termina. Traga sua proposta. Negócio bom é só na Luzon. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Durante esta semana, você está acompanhando.
TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
A sabatina aos pré-candidatos ao Senado, com Felipe Armata, aqui na TMC Paraná. Sempre 10:30 da manhã. Continue com a gente.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
Feirão de verdade é aqui, no Grupo Servopa, dias 22 e 23 de maio, das 8 às 20 horas. A sua chance de sair de veículo novo ou seminovo. Aqui não é conversa. Seu usado vale mais de verdade. E as melhores ofertas estão no Grupo Servopa. Além disso, fazendo test drive durante o feirão, você concorre a uma motocicleta zero quilômetro. Mais de 15 marcas e mais de 50 concessionárias, com oportunidades que você não encontra no resto do ano. Grupo Servopa, transformando sonhos em conquistas.
Nove horas 27 minutos, 9:27, um ótimo dia, você está sintonizado ou sintonizada em 100.3 FM, Transamérica, agora é TMC. Manhã de sexta-feira, hoje dia 22 de maio de 2026, muitas nuvens, temos algumas aberturas muito pequenas de sol, mas é possível que, se você der sorte, você pode ver uma réstia de sol aí na sua manhã. Se é o seu caso, compartilhe conosco aqui pelo WhatsApp da TMC 41995661003. 11 graus é a temperatura de momento. Por aqui nós seguimos atualizando também os principais destaques do noticiário local. Vamos então saber as notícias desta manhã, começando com o destaque de Leonardo Gomes.
Uma empresária foi presa no Paraná, suspeita de movimentar mais de 28 milhões de reais em um esquema de divulgação de plataformas ilegais de apostas online, conhecidas como Jogo do Tigrinho. Segundo a Polícia Civil, Dayana Ketley Correia, a mãe e o marido são investigados por usarem influenciadores digitais para atrair apostadores e divulgar as plataformas. O trio foi preso. Inclusive, a Polícia Civil contou que os investigados recebiam dinheiro conforme a quantidade de novos apostadores cadastrados. A defesa dos acusados nega, portanto, todas as acusações.
Informações também com Isabela Miranda.
O SUS passa a ter um novo exame para detectar câncer de intestino antes mesmo dos sintomas. O chamado teste imunoquímico fecal passa a ser o exame de referência para homens e mulheres entre 50 e 75 anos sem sintomas da doença. Segundo o Ministério da Saúde, a nova estratégia pode ampliar o acesso de mais de 40 milhões de brasileiros à prevenção e à detecção precoce da doença.
Esses e outros destaques ao longo da nossa programação e, é claro, no Paraná TMC a partir das 10 horas da manhã. No Paraná TMC também teremos hoje mais uma entrevista da nossa série de sabatinas com os pré-candidatos ao Senado.
Faltam 20 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. AMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade, é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato Kaká italiano. Conquista
a Europa. Noche de gala de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Europa.
Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual. Um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Agora são 9:31. Vamos voltar ao vivo com a repórter Luísa Mutoni. Tem mais informações, atualizações sobre a prisão da advogada Deolane Bezerra. Luísa, tá ouvindo?
A Luísa Mutoni, daqui a pouquinho, né? Parece que ela tá com problema de não nos ouvir, ela tá ao vivo lá, como ela trouxe a informação agora há pouco, então a gente retoma o contato daqui a pouquinho com ela. Agora sim? Agora sim! É que passou a sirene, passou aquele carro, né? Oficial agora há pouco, e foi um efeito, digamos assim, retardado. Demorou alguns minutos para causar efeito na audição. Mas agora tá tudo bem. Fale, Luísa, diga tudo, tudo.
Pois é, Felipe e Joana, a gente segue por aqui acompanhando as movimentações na Penitenciária Feminina de Santana, na Zona Norte de São Paulo. E agora há pouco, um dos advogados da influenciadora Deolane Bezerra deixou o local em um carro. Então, ele confirmou a informação que já tinha sido passada anteriormente pelos agentes penitenciários de que sim, ela já deixou aqui a penitenciária por volta de 5 horas da manhã e está a caminho da Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior do estado. E uma outra informação que ele passou rapidamente aqui à imprensa é de que a defesa dela já deu entrada no pedido para a prisão domiciliar da influenciadora, e esse pedido então está em apreciação neste momento. Essas são as informações de momento por aqui, volto com vocês.
Tá certo então, 9:33.
Agora vamos para Brasília. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que aumenta a punição para agressões contra mulheres que deixam marcas no rosto ou nas partes íntimas. Lívia Braz traz os detalhes. Explica pra gente, Lívia, é bem específico, né?
Bem específico, Joana, ainda tem um longo caminho pela frente ainda esse projeto de lei, mas já deram um primeiro passo, né? Tão importante aí nessa luta contra a violência contra a mulher. Essa proposta, ela altera o Código Penal para considerar esse tipo de violência como agravante naqueles crimes que são cometidos por razão de gênero. Segundo o texto, esses ataques que causam qualquer tipo de mutilação, qualquer tipo de cicatriz, principalmente no rosto, ele causa um forte impacto, não só psicológico, mas também simbólico, já que atingem diretamente, né, a autoestima, a dignidade dessas vítimas. Esse projeto citou dados muito impressionantes também. 80% das mulheres que são vítimas de violência doméstica apresentam algum tipo de lesão nessa região do rosto. Essa proposta também deixa explícito que o agravante vai ser aplicado quando o crime for cometido em razão da condição de ser mulher. O projeto já foi aprovado na Comissão de Direito das Mulheres ontem, agora vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, depois pelo plenário da Câmara. Se for aprovado no plenário, vai então para o plenário do Senado para virar lei, mas como eu disse, é um primeiro e muito importante passo.
Tá certo, Lívia, obrigada pelas informações. Essas agravantes, elas são importantes para que a pena, e aí é a lógica punitiva, mas para esses casos, peço desculpa para quem discordar, faz sentido, para que a pena ela seja mais pesada para esses monstros, esses criminosos.
E aí, sabe que tem uma palavra que foi totalmente distorcida nas nossas conversas atuais, que caberia muito bem aí? Dosimetria, né? Porque aí sim você está falando de agravantes que podem aumentar o tamanho da pena, a duração da pena. Mas essa conversa sobre dosimetria meio que já bateu no teto, podemos dizer assim, né? Mas seguimos acompanhando, seguimos muito de olho aqui na nossa programação. 9:35 agora, a gente volta a falar sobre o quê? Uma operação policial contra o Comando Vermelho no Complexo do Lins, Rio de Janeiro. 5 escolas tiveram aulas encerradas hoje por causa da ação na comunidade. Luísa Rodrigues tem as informações direto da capital fluminense. Luísa, com você.
É isso, Felipe. Bom dia a você e também a Joana. A gente está aqui, né, na cidade da polícia, e nesse momento a Polícia Civil segue nas ruas aí, cumprindo esses mandados de busca e apreensão no Complexo do Lins, que fica na zona norte aqui do Rio. Até o momento, 8 pessoas foram presas, né? E essa ação, ela é coordenada pela Draco e também pela 26ª DP de Todos os Santos, um bairro aqui do Rio de Janeiro. E entre os detidos está aí Fabrício Cobos Oliveira, conhecido como Bitão. Ele é apontado como gerente do tráfico na região. Ele foi baleado na perna durante ali um confronto na comunidade e agora permanece internado sob custódia no Hospital Salgado Filho. Com ele, os agentes apreenderam uma pistola, um rádio, comunicador e um caderno com anotações do tráfico. Outro alvo da operação, Arlon Vieira Ricardo, foi preso dentro de casa. E as demais prisões, elas foram realizadas pela 26ª DP em uma investigação aí sobre golpe de falsa central telefônica. E entre os presos está a Tainá Souza, que é suspeita aí de atuar como laranja desse esquema. E os policiais também realizaram aí um laboratório, né? Localizaram um laboratório de lança-perfume e também apreenderam 2 homens em flagrantes, entre eles um suspeito conhecido como Passarinha, que já vai chegar aqui na delegacia também. O principal alvo dessa operação, relembrando, continua sendo aí o Emanuel dos Santos Carvalho, conhecido como Mata Rindo, apontado como uma das lideranças do tráfico no Complexo do Lins e que está foragido desde a saída temporária do Dia das Mães. A gente segue acompanhando essa operação aqui direto da cidade da polícia.
É, isso aí, operação em andamento, trabalho da nossa equipe de reportagem em andamento também, agora 9:36. E a gente fala agora de economia, tecnologia e negócios. Está na hora da coluna do nosso Guilherme Ravache. A gente vai falar de uma farmacêutica que divulgou dados de um medicamento em testes que promete uma perda de peso de até 28%. Vamos prestar atenção nessa informação. Fala, Guilherme Ravache.
A LLI divulgou essa semana o que pode ser uma solução para emagrecimento tão eficiente quanto a cirurgia bariátrica. A retatrutida é um novo medicamento que está sendo testado pela LLI. Esse medicamento proporcionou uma redução de peso de até 28%. Ou seja, quem tomou o remédio aí por 80 semanas chegou a perder até 28% de massa. Esse número é muito impressionante, né? O Wegov, por exemplo, que é feito pela Novo Nordisk, que é uma concorrente da L, proporciona 15% de emagrecimento, e o próprio Zepbound, que é um medicamento da L, até aqui era o mais eficiente, proporciona, no período semelhante, 19% de massa perdida, né, ao longo de 80 semanas. Então, na prática, a menor dose da retatrutida vai promover uma redução de peso equivalente à maior dose do Zepbound, que é o medicamento equivalente da Eli Lilly. Então, esse resultado, né, esse número tão expressivo de perda de peso, ele pode permitir que pessoas que antes tinham que fazer uma bariátrica hoje não precisem mais fazer uma bariátrica. Então, esse medicamento GLP-1 tem evoluído muito rápido. Nos últimos anos, o mercado tem crescido absurdamente, principalmente nos Estados Unidos. Já tem os medicamentos injetáveis e começaram a ser vendidos nesse ano também pílulas, né? Você também pode tomar comprimido para emagrecimento. Isso começou nos Estados Unidos, agora está sendo distribuído para o mundo inteiro. O Wegov, que é da Novo Nordisk, a Novo Nordisk tem um semelhante, né, ao Wegov como pílula, e a Eli lançou em abril também o seu remédio de comprimido. Mas esse, que promove aí 28%, de redução, que é a retatrutida, ele é injetável, ainda não é o comprimido. Então a gente está vendo aí esses medicamentos de emagrecimento evoluindo muito rápido. Essa notícia foi divulgada essa semana, né, na quinta-feira, e é uma boa nova para quem antes teria que possivelmente fazer uma cirurgia, um movimento mais agressivo, agora talvez consiga resolver com esse novo medicamento. Ele ainda não está lançado, ele ainda está em fase de pesquisa, mas já é uma novidade aí ao longo, né, dos próximos meses. Às vezes pode levar até anos, mas esse medicamento tá sendo desenvolvido muito rapidamente, então a gente pode ver aí já aí nos próximos meses, possivelmente ano que vem, estourando no outro, já um medicamento ainda mais eficiente para emagrecimento.
Muito bem, e antes de entrarmos aqui no nosso horário local, um convite para você, ouvinte, um convite para você, telespectador. O vice-presidente Geraldo Alckmin participa hoje e amanhã do Fórum Esfera Brasil, no Guarujá. O assunto é destaque no site da TMC. O evento reúne autoridades, empresários, pré-candidatos à presidência neste ano, e entre os nomes confirmados estão Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Aldo Rebelo, Renan Santos, em um dos primeiros eventos com vários pré-candidatos ao Planalto, no mesmo espaço. O encontro terá debates sobre economia, segurança pública, energia, estratégias de comunicação para as eleições. Participam ainda ministros, empresários, marqueteiros, políticos, além de estar em destaque no nosso site. Claro, o convite é para que você vá lá no tmc.com.br, ver a informação, acessar o nosso portal. Também fica aqui um convite para você acessar o nosso canal no YouTube, TMC News BR, porque teremos transmissão ao vivo dos painéis, com mediação, entre outros jornalistas, da nossa grande Daniela Lima. Muito bem, agora 9h41.
TMC, quem escuta sabe.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Feirão de fábrica nas concessionárias Nissan, nesta sexta e sábado. Novo Nissan Kite, a partir de R$119.990. Consulte versões com taxa zero em até 36 vezes. E mais, Nissan Kicks com bônus de até R$25.000 no seu usado e taxa zero em 36 vezes. Mas atenção, é só nessa sexta e sábado, nas concessionárias Nissan. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tá ouvindo? É ele. Seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Nesta semana, Feirão Luzon. Aqui é menos barulho e mais vantagens. Troco na troca, melhor avaliação comprovada. Best Drive premiado. O ponto final fica aqui na Luzon, onde sua busca termina. Traga sua proposta. Negócio bom é só na Luzon. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Mega Semana Fiat Barigui, de 18 a 23 de maio. Todo dia uma oferta Fiat imperdível para você. Mega Semana Fiat Barigui, Parque Portão 15 e Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse arroba GB Academias.
Mês do upgrade Caoa Chery Barigui. Tiggo 7 Sport, motor turbo, potente e econômico, por R$144.990 à pronta entrega. Tiggo 8 Pro, o melhor SUV, 7 lugares do Brasil, por R$196.990 à pronta entrega. Tiggo 7 PHEV, híbrido de alto desempenho e menor consumo, por R$219.990, com taxa zero em até 24 meses. Caoa Chery Barigui, em São José dos Pinhais, na Avenida das Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você. Produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte, a outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Feirão de fábrica nas concessionárias Nissan, nessa sexta e sábado. Novo Nissan Kite, a partir de R$119.990. Consulte versões com taxa zero em até 36 vezes. E mais, Nissan Kicks com bônus de até R$25.000 no seu usado e taxa zero em 36 vezes. Mas atenção, é só nessa sexta e sábado, nas concessionárias Nissan. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na última sabatina, com os pré-candidatos ao governo, você ouviu.
Foi sempre sonho meu e sonho da Margarita.
Você construir um programa.
Nós somos um projeto coletivo. Paraná
e definição de protocolos para facilitar a vida das pessoas.
Você lembra quando a gente falou, fique atento à próxima chamada? Pois é, ele está de volta.
Jornalismo se faz com perguntas e a democracia se fortalece com informação.
Desta vez, com os pré-candidatos ao Senado. 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC.
Por isso, a TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros, Alexandre Cury, Gleisi Hoffmann, Cristina Grêmio, Guto Silva. Quando o assunto é política de verdade, o Paraná está aqui. Impeachment de ministros do STF. Anistia aos condenados do 8 de janeiro. Fim da escala 6x1. Temas tensos, polêmicos, decisivos da política nacional. Entram na mesa, sem blindagem.
Sempre às 10h30 da manhã no Paraná TMC.
Leis, impostos, o rumo do Brasil. De segunda a sexta no Paraná TMC, às 10h30 da manhã.
Muito obrigado. Hoje nós seguimos com as nossas sabatinas, recebendo nos estúdios da TMC nesta sexta-feira a deputada federal e ex-ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, do PT. Tivemos nesta semana já as entrevistas com Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros e Alexandre Cury, e encerramos a semana com a pré-candidata ao Senado pelo PT, Gleisi Hoffmann. Na semana que vem, ainda teremos os dois pré-candidatos do PSD, Cristina Grêmio e Guto Silva. É a série de sabatinas da TMC que você tem acompanhado desde a última segunda-feira, dentro do Paraná TMC, às 10h30 da manhã. Então contamos com a sua companhia, com a sua participação. É já, não sai daí.
Quando o mundo todo para e ouve o futebol, a voz que leva até você toda essa emoção precisa ser legítima, de verdade. A plataforma de rádio TMC foi oficialmente licenciada pela FIFA para transmitir a Copa do Mundo 2026. Não é apenas transmissão, é compromisso com a história. Copa do Mundo FIFA 2026, aqui na TNC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade, é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
Desenrola, desaperta, descomplica.
Tem dívida atrasada na Caixa? É hora de ficar com tudo em dia.
Desenrola.
Novo Desenrola Brasil, o programa do governo do Brasil para você negociar suas dívidas.
Desaperta.
Com desconto de até 90%, juros mais baixos e até 48 meses para pagar.
Descomplica.
Novo Desenrola Brasil, saiba mais e consulte condições em caixa.gov.br/desenrola.
Caixa e governo do Brasil.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Bom, 9 horas 49 minutos. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo reforçou as orientações à rede de saúde, é claro, sobre identificação, notificação, isolamento e atendimento de casos suspeitos de ebola no estado. Essa medida acontece após o avanço de surtos registrados na República Democrática do Congo e em Uganda. Apesar disso, a secretaria afirma que o risco de a doença chegar ao Brasil é baixo devido à ausência de transmissão local na América do Sul. A falta de voos diretos das áreas afetadas e ao fato de o vírus ser transmitido por contato direto com fluidos corporais de pessoas infectadas. Bem, mesmo com esse baixo risco, o governo paulista orientou que unidades de saúde mantenham atenção a pacientes com febre e histórico de viagem nos últimos 21 dias para regiões com circulação de vírus. O Instituto de Infectologia Emílio Ribas foi mantido como unidade de referência para atendimento de casos suspeitos ou confirmados no estado de São Paulo. A doença pode provocar febre alta, dores musculares, náuseas, vômitos, diarreia e, em casos graves, hemorragias e falência múltipla de órgãos. O período de incubação varia de 2 a 21 dias.
A Ancine apura possíveis irregularidades da produção do filme Dark Horse. Não precisamos nem dizer que filme é, mas, né, as pessoas já sabem. Ah, não sei. É um filme que trata da vida, trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro, o filme que está no centro dessa polêmica envolvendo o patrocínio de Daniel Vorcaro. A agência investiga a classificação da obra e a atuação da produtora Go Up Entertainment. Quem traz mais informações é a repórter Luísa Mutoni.
Pois é, e a Ancine instaurou um procedimento administrativo, então, para apurar essas possíveis irregularidades. Essa investigação foi aberta depois de denúncias que foram apresentadas ao órgão e, atualmente, essa investigação está na fase da instrução probatória, que é aquela fase em que os denunciantes e também os envolvidos apresentam documentos e também as suas alegações antes de uma decisão. De acordo com a Ancine, a produtora Go Up Entertainment está registrada como agente econômica desde o dia 9 de julho do ano passado. Mas, apesar disso, até o momento não há um pedido de registro para o lançamento comercial do filme Dark Horse aqui no Brasil, que é uma exigência prevista aí pela lei brasileira. Portanto, essa investigação segue em andamento. Volto com vocês.
Tá certo, Luísa, obrigada pelas informações. Agora nós vamos atualizar o caso Master, já que falamos sobre o filme Dark Horse, Daniel Vorcaro, prisão, delação, dinheiro, tem que devolver. Daniel Vorcaro aceitou subir o valor a ser devolvido caso feche a delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. Murilo Hernandes tem os valores. Murilo, coisa boba assim, o aumento que ele topou, tipo 10 mil reais, 20 mil reais?
Coisa boba ali, de 40 bilhões de reais para 60. Olha. E o valor para ser devolvido aos cofres públicos, viu, Joana? Desse acordo aí de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. Nos bastidores, essa mudança ela acontece após a Polícia Federal rejeitar a primeira proposta apresentada pela defesa do Daniel Vorcaro. Os investigadores, eles avaliaram os relatos feitos até agora, que não traziam informações consideradas suficientes ou inéditas para justificar um acordo de colaboração. Além do aumento do valor oferecido, a pressão sobre Vorcaro também envolve a exigência de que ele detalhe onde estão os bens, ativos financeiros e possíveis recursos mantidos no exterior para garantir a eventual ressarcimento dos prejuízos ligados ao colapso do Banco Master. O caso é tratado como uma das maiores crises financeiras recentes no país. Estimativas ligadas a investigações apontam prejuízos bilionários ao sistema brasileiro e ao Fundo Garantidor de Créditos, e que precisou desembolsar mais de 40 bilhões de reais para cobrir os clientes afetados pela liquidação do banco. Enquanto isso, o caso também segue provocando efeitos políticos, principalmente após a divulgação dos áudios envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro e o senador Flávio Bolsonaro acerca do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, Dark Horse. As negociações da delação agora dependem das novas avaliações da Procuradoria-Geral da República e também do aval do ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal.
Tá certo, 9:54. E hoje é sexta-feira, né? Você com certeza já ouviu a seguinte frase: na era da inteligência artificial, o diferencial será o lado humano. Bom, o que significa exatamente isso, né, gente? Na coluna Sem Dó desta sexta-feira, o nosso Pondé analisa o comportamento do mercado de tecnologia e alerta: essa expressão pode ser apenas um elogio vazio. Diga, Pondé.
Hoje nós vamos fazer um exercício, um micro exercício, daquilo que em filosofia se chama de filosofia analítica. E é quando você pega uma palavra e você analisa ela, reflete sobre ela. Vê, afinal de contas, o que ela quer dizer. Isso é básico. A expressão "na era da IA nós teremos que ser mais humanos" normalmente é falada em contextos de marketing de IA, de empresas que trabalham ou que fazem, seja o que for, pessoas que palestram sobre IA, ou seja, todo um mercado que gira ao redor da inteligência artificial. E um dos temas sempre é aquele medo de que, afinal de contas, o que a gente vai fazer, o que a gente traz, digamos assim, de importante, se a IA é capaz de fazer tanta coisa melhor do que nós. E aí vem a máxima: não, na era da IA a gente vai ter que ser mais humano. Agora eu pergunto, vamos lá, você e eu pensar aqui, o que quer dizer humano? O que é o ser humano? O ser humano é um ser capaz de atos de generosidade e capaz da mais baixa mesquinharia. Ele é capaz de cuidar de pessoas que sofrem e ele é capaz de fazer guerras extremamente mortíferas. O ser humano é capaz de trabalhar duro dia a dia, mas ao mesmo tempo ele é capaz de roubar, fraudar, tirar dinheiro de pessoas vulneráveis, como a gente viu no Brasil no caso da fraude do INSS. O ser humano mente, em política então mente o tempo inteiro. Às vezes o ser humano também diz a verdade, normalmente custa caro quando alguém faz isso. O ser humano é corajoso, muitas vezes é covarde também. Então, o que alguém quer dizer quando na era da IA o ser humano vai ser mais humano? Supondo que existe alguma outra característica do ser humano além daquelas que eu elenquei aqui rapidamente, e eu as elenquei a partir da história e não inventei coisa nenhuma, e do comportamento do ser humano. Portanto, a frase "na era da IA o ser humano vai ter que ser mais humano" é uma frase que não significa nada. A única função dela é fazer um elogio vazio ao ser humano e dizer para ele: não, você tem características humanas que a IA não terá. A IA não será generosa e não será mesquinha. Ela não salvará vidas e ela não massacrará pessoas. Será que é isso? Mas, no fundo, essa frase é pura enrolação.
Pois é, inteligência artificial assusta, não sei, me assusta mais a burrice orgânica. Agora,
volto na verdade,
57 minutos, é hora do esporte. Vamos pro futebol. Palmeiras e de novo, segunda vez hoje, calma. Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste sábado no Maracanã pelo Brasileirão, na sequência aos preparativos da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Faltam 20 dias, só 20 dias. Esses e outros destaques com o nosso Gustavo Soler.
Tudo bom, Joana? Bueno, bom dia para vocês e para todo mundo que nos acompanha aqui no TMC 360, nesta véspera de 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde os dois líderes da competição vão se enfrentar neste sábado às 9 horas da noite no Maracanã, que estará lotado. O líder Palmeiras, com 35 pontos, fecha sua preparação aqui em São Paulo, na Academia de Futebol, e deve ter protesto da torcida antes do embarque para o Rio de Janeiro, já que o Verdão perdeu na quarta-feira para o Cerro Porteño na Copa Libertadores da América, não vence há 3 jogos consecutivos dentro do Campeonato Brasileiro, e nesse momento de instabilidade, a torcida organizada do Palmeiras pede a saída do técnico Abel Ferreira, algo que não vai acontecer, já que a diretoria do clube e a presidente Leila Pereira dão total respaldo ao treinador português. Enquanto Palmeiras vive esse momento de oscilação, Flamengo já garantiu sua classificação para as oitavas de final da Libertadores. Rubro-Negro é o vice-líder do Brasileirão com 31 pontos, está a 4 pontos do Palmeiras, mas com um jogo a menos. Ou seja, se o Flamengo vencer o Palmeiras neste sábado no Maracanã, ficaria 1 ponto atrás com 1 jogo a menos, dependendo apenas de si, para assumir a liderança do Campeonato Nacional. E é claro que o potente microfone da TMC estará no Maracanã para trazer todas as emoções desse clássico nacional. E não para por aí, também estaremos a partir de segunda-feira em Teresópolis, acompanhando de perto toda a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Os jogadores se apresentam na Granja Comaria a partir da quarta-feira, dia 27. No entanto, já vamos trazer informações e tudo o que vai acontecer antes mesmo da chegada dos jogadores. E aí, a partir de quinta-feira, teremos as entrevistas coletivas, dando sequência também aos treinos lá na Granja Comari, em Teresópolis. E no dia 31, o Brasil se despede do território nacional no duelo contra o Panamá e embarca no dia 1º de junho para os Estados Unidos, onde no dia 6 encara o Egito em amistoso internacional e no dia 13 finalmente estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos.
E a gente está chegando ao fim do TMC 360, mas tem espaço para falar um monte de coisa, hein? Boa, como não? E, por exemplo, a enquete, você está querendo saber qual foi o placar final da nossa enquete, uma pergunta bem séria, né, à luz do que vai acontecer, que está previsto que aconteça no STF em Brasília. Você é a favor de mudanças na lei da ficha limpa? Olha só, venceu, né? Por 57% a 43%, sim, 57%, não 43%, a maioria, portanto, favorável a mudanças na lei da ficha limpa. TMC News BR tá lá na nossa live.
E o Sobremesa de hoje recebe João Guilherme, ator, filho do cantor Leonardo. A dose diária de glicose aqui na TMC começa sempre às 14h. Assistam, continuem aqui na TMC. Agora tem programação local em cada uma das praças da TMC pelo Brasil. E a gente volta na segunda-feira às 7h. Um beijo pra vocês. Tchau.
Tchau.
TMC 360. Traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual ao futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a captando o sabor. Linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara. E essa revelação, pasta de alho Seara. Pode ir, Sonaldo.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco que é churrasco, começa com Seara.
Na TMC, tua metrópole conta. A gente conta e quem escuta sabe.
Transamérica TMC.
Dez horas, 2 minutos. Estamos no ar com o Paraná TMC desta sexta-feira, hoje dia 22 de maio de 2026. Vem chegando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos juntos até 11 horas da manhã com as notícias que importam para você. Curitiba, região metropolitana, litoral interior em evidência agora. É o compromisso do Paraná TMC trazer as informações mais importantes do dia com esse olhar regional. Para você que acompanhou já o TMC 360, ficou por dentro de todas as notícias que estão movimentando o Brasil e o mundo, agora a gente tem uma hora de programação local só com as informações que importam para você. Para você sintonizado em 100.3 FM, para você que nos acompanha também pelas plataformas digitais, pelo site tmc.com.br, pelo app da TMC que está disponível gratuitamente na sua loja de aplicativos, vamos juntos com muita informação. Eu sou Angeles Fayer, estou acompanhado hoje por Leonardo Gomes. Léo, um ótimo dia, uma boa sexta-feira a você.
Um ótimo dia a você que está com a gente aqui nesta sexta-feira também, Ângelo, a você, a todos. Vamos juntos até às 11 da manhã.
E também com a Isabela Miranda, que, dando um spoiler aqui, já está
antecipando as informações da sabatina que logo mais a gente exibe às 10h30. Hoje a entrevista com Gleisi Hoffmann, né, Isa? Muito bom dia.
Muito bom dia, Ângelo. Bom dia a todos que nos acompanham por aqui. Exatamente, já estava preparando o texto que inclusive vai para o nosso site, para o tmc.com.br, já trazendo os principais destaques dessa sabatina que logo mais a gente confere por aqui.
Nessa sexta-feira, com tempo gelado em Curitiba, 12 graus nos termômetros agora, vamos também com a produção da Olivia Marques aos destaques do jornal de hoje. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026 no Paraná. Quase 520 mil contribuintes vão receber o dinheiro, totalizando mais de 768 milhões de reais injetados na economia do estado. O pagamento cai na conta na próxima sexta-feira, dia 29 de maio. Os primeiros da fila são idosos com mais de 80 anos, seguidos por pessoas com deficiência ou doenças graves, depois os professores. Só na capital paranaense, 210 mil pessoas foram contempladas e tem 343 milhões de reais para receber.
Metade da bancada de deputados federais do Paraná assinou uma proposta para adiar o fim da escala 6x1 no Brasil. Dos 30 parlamentares paranaenses, 15 apoiam uma mudança que jogaria a extinção desse modelo de trabalho apenas para o ano de 2036. O texto que pede o adiamento em 10 anos foi apresentado pelo paranaense Tião Medeiros e pelo gaúcho Sérgio Turra, ambos do Partido Progressistas. A ideia deles é criar um período longo de transição antes de reduzir a jornada de trabalho nacional.
A mudança nas escalas dos trabalhadores é discutida no Congresso desde 2019. A proposta mais forte no momento sugere a jornada, ou melhor, reduzir a jornada das atuais 44 horas para 40 horas semanais. O novo texto também garante 2 dias de descanso na semana sem qualquer perda no salário do trabalhador. Uma comissão especial foi criada na Câmara dos Deputados para bater o martelo sobre a regra definitiva. A emenda apresentada agora tenta frear esse impacto imediato com a transição de uma década.
Uma força-tarefa prendeu 7 pessoas em flagrante em uma nova fase daquela operação contra roubo de cabos em Curitiba. A operação percorreu 9 pontos de venda de sucata nos bairros Ganchinho, Bairro Novo e Pinheirinho. Dos detidos, 5 foram parar na delegacia por furto de energia e receptação de fios de telefonia. Outros 2 já tinham mandados de prisão em aberto, sendo que um deles era procurado por roubar 400 quilos de cobre. Todos foram levados para a central de flagrantes.
E durante a fiscalização nos ferros velhos, os agentes conseguiram recuperar 500 metros de cabos de fibra ótica. O material estava escondido perto de um dos estabelecimentos e já foi devolvido para a empresa de telefonia. A prefeitura interditou 2 pontos de sucata e aplicou dezenas de multas por falta de alvará de funcionamento e de licença ambiental. A população pode ajudar a combater esse vandalismo denunciando atitudes suspeitas de forma anônima pelo telefone 153 da Guarda Municipal.
Uma empresária foi presa no Paraná suspeita de movimentar mais de 28 milhões de reais em um esquema de divulgação de plataformas ilegais de apostas online, conhecidas como Jogo do Tigrinho. Segundo a Polícia Civil, Diana Ketley Correia, a mãe e o marido são investigados por usar influenciadores digitais para atrair apostadores e divulgar as plataformas. Os 3 foram presos nesta quinta-feira em Francisco Beltrão, no Sudoeste. O delegado Júlio Ferreira conta que os investigados recebiam dinheiro conforme a quantidade de novos apostadores cadastrados e os valores colocados nas plataformas.
Inclusive, nos grupos de WhatsApp eram divulgadas as chamadas contas demos. O que são as contas demos? São contas demonstrativas que eram utilizadas por esses influenciadores, que utilizavam essas contas para divulgar falsos ganhos, ou seja, induzindo consumidores e novos usuários a erro, que acreditavam ser possível esse tipo de ganho. Então, na data de hoje, foram realizadas as 3 prisões, apreendidos aproximadamente 8 mil reais em espécie, apreendidos celulares e demais elementos de prova que vão servir para o prosseguimento da investigação e, eventualmente, a identificação de outros envolvidos. A Polícia Civil permanece com a investigação em andamento. Os 3 presos foram encaminhados ao sistema penitenciário e vão responder perante a justiça.
Procurada pela TMC, a defesa de Dayana disse que o dinheiro movimentado nas contas da empresária tem origem lícita e vem do faturamento dos estabelecimentos comerciais dela.
Tem mais informações da Polícia Civil. Ontem a gente falava sobre aquela operação contra sextortion, né? Aqueles criminosos que se passavam por médicos em missão de paz no Oriente Médio, que seduziam mulheres e depois de conseguir fotos e vídeos íntimas, eles acabavam extorquindo essas vítimas. Agora a Polícia Civil prendeu um casal suspeito de dar um golpe de mais de 100 mil reais em um idoso no litoral. As prisões aconteceram na cidade de Paranaguá, onde as equipes também cumpriram mandados de busca e apreensão. Os golpistas usavam aplicativos de mensagens para simular um relacionamento amoroso com a vítima e ganhar a confiança. Após essa manipulação emocional, eles pediam transferências de dinheiro e depois passavam a extorquir o idoso com ameaças. Os celulares apreendidos vão passar por perícia para tentar identificar outras vítimas dessa quadrilha.
E a conta de luz dos paranaenses pode ficar quase 20% mais cara a partir do mês que vem. A Copel apresentou um pedido de revisão tarifária que prevê esse aumento médio para os consumidores residenciais. Para as indústrias e clientes de alta tensão, o salto na fatura pode chegar a 51%. A população ainda pode opinar sobre a mudança em uma consulta pública no site da ANEEL, que termina nesta sexta-feira. Se for aprovado sem alterações, o reajuste entra em vigor no dia 24 de junho e vai pesar diretamente no bolso de milhões de pessoas.
O Tribunal de Justiça do Paraná condenou a Prefeitura de Cascavel, no oeste do estado, a pagar R$5 mil por danos morais a uma agente da Guarda Municipal após a circulação de figurinhas com a imagem dela em grupos de WhatsApp. É isso mesmo, tinham figurinhas com o rosto dessa servidora, dessa agente da Guarda Municipal, e ela denunciou isso. A justiça moveu uma ação contra a prefeitura e ganhou. Segundo a decisão, as imagens de conteúdo vexatório, ou seja, estavam tirando o sarro dela, enfim, estavam armazenadas em computadores da corporação com acesso restrito aos servidores. Na sentença, o magistrado Marcos Vinícius Schiebel afirmou que documentos anexados ao processo e depoimentos de testemunhas comprovaram que as figurinhas associavam palavras ofensivas à imagem da servidora. Uma das testemunhas relatou ainda que os arquivos apareciam nas abas de usadas com frequência e de favoritos dos computadores, o que indicaria o compartilhamento das imagens entre colegas de trabalho da vítima. Além da indenização, o município de Cascavel também foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da sentença.
No destaque nacional, foi entrevista aqui no TMC 360, o senador e pré-candidato ao governo do Paraná, Sérgio Moro, disse com exclusividade à TMC que o Brasil ruma ao precipício se não houver nenhuma mudança nas próximas eleições. Segundo ele, o projeto do PL envolve derrotar Lula. E nesta entrevista, Moro também opinou que o senador Flávio Bolsonaro seria o único capaz de derrotar Lula em uma disputa presidencial. Sobre as propostas dele, caso seja eleito governador do Paraná, Sérgio Moro disse que pretende transformar o estado em referência nacional no combate à corrupção. Na área da segurança pública, o senador declarou que quer fazer do Paraná o estado mais seguro do país. Além disso, Moro disse que pretende investir em tecnologia, inovação e inteligência artificial para impulsionar o desenvolvimento do estado.
E ainda no noticiário nacional, uma pesquisa do Datafolha mostra que o novo programa de renegociação de dívidas do governo federal tem forte apoio popular. Cerca de 82% dos brasileiros endividados acreditam que o Desenrola 2.0 vai trazer um impacto positivo para a economia do país. Além disso, 68% dessas pessoas com o nome sujo confiam que serão beneficiadas diretamente pelas novas regras. O otimismo com o programa supera até mesmo mesmo a aprovação geral do governo Lula. Os jovens e os moradores da região Nordeste são os que mais apostam na oportunidade para limpar o próprio nome.
No noticiário internacional, o Irã negociou um sistema para cobrar pedágio dos navios comerciais que passam pelo Estreito de Hormuz. O país discute a parceria com Oman, ignorando os avisos do presidente americano Donald Trump para manter a via internacional totalmente livre. O tráfego marítimo na região praticamente parou após os ataques de fevereiro, prejudicando a economia global e aumentando o preço dos combustíveis. Imagina, você que está aqui em Curitiba, na região metropolitana, sentiu isso no bolso. O governo iraniano quer aproveitar essa influência sobre o mercado para gerar receita com as permissões de travessia. Trump criticou a cobrança e já sugeriu que os próprios Estados Unidos deveriam receber essas taxas como vencedores da guerra.
No futebol, Coritiba adota cautela para tentar recuperar fisicamente o atacante Lucas Ronier a tempo do jogo contra o Bahia. O camisa 11 sentiu dores na coxa durante o confronto contra o Santos, não no último final de semana, ainda pela Copa do Brasil antes, e ele virou dúvida para a partida de segunda-feira no Couto Pereira. Ronier ainda não vestiu as chuteiras nessa semana, ele segue treinando apenas na academia e fazendo fisioterapia. Caso Ronier não consiga entrar em campo, o técnico Fernando Seabra deve manter o trio ofensivo, que foi titular na marcante vitória contra